Atenção, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Sala de Embarque. O tempo estimado de voo é de aproximadamente 11 horas. E em caso de turbulência, pedimos que permaneçam sentados e com seus cintos afivelados. Tripulação, preparar para decolar. Tá na geral? Ah, cara, que ideia genial a gente teve. É o especial de Halloween.
Halloween.
Fantasiados, todos com fantasia. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Ranger Azul.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o...
Qual que é a tua fantasia?
Eu sou o fantasma.
Ai, cara. Você morreu?
Eu morri.
Do que você morreu?
Eu morri de... eu fiz sexo com o cavalo.
E o cavalo também?
O cavalo tá com AIDS.
Começamos nessa vibe boa, então. Hoje, eu vou tirar minha máscara aqui. Ó, não sei se vocês vão se surpreender, mas eu não sou Ranger Azul, cara. Sou eu, mano. Serginho, cara. Pelo amor de Deus. E o fantasma, mostra lá, Tala. Não é o fantasma, mostra quem é, cara. Às vezes as pessoas vão ficar com medo. Quem é você?
Eu vou rir, cara.
Não, vai, tira aí pra mostrar quem você é.
Sou eu!
Ai, cara, que coisa maravilhosa.
Começando mais um Sala de Embarque aí, né, Serginho?
Exato.
E você que está aí nos acompanhando, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar o vídeo e compartilhar com os amigos aí, bichão, que é pra gente ter cada vez mais relevância e chegar em mais pessoas. E aí, se inscreveu no canal, o que que você faz? É só isso que eu tenho que fazer? Não. Você ativa o sino também e aí você recebe todas as notificações do que acontece aqui no Sala de Embarque e vai também no canal de cortes Sala de Embarque, que tá bombando, tá sensacional. O responsável pelos cortes está aqui hoje conosco, né? Então,
mágico.
Faz isso, bichão, faz isso e vem com a gente que o Sala de Embarque tá engatinhando, mas logo, logo estaremos caminhando. Vem
exato.
Com a gente.
Caramba, isso foi bonito, velho. Que é isso, velho. Você fala
gostou,
bem.
Né,
gostou véio? Dessa, tá lá?
Sensacional.
Gostou? Você tá fantasiado do que hoje?
Eu tô de...
Jurassic Park.
Tá de Stan Podolak.
Stan Podolak.
Do Space Jam, véio. Muito bom. Que legal. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje nós temos uma presença ilustre, né, Rafa?
Presença ilustre.
É o nosso querido... Só, cara, você vai ter que entender o seguinte. Você vai ser a noite inteira esse personagem. Você não pode sair dele.
Pode crer.
Aí... Grande Harry Potter, só de falar Harry Potter.
Harry Potter, Grifinória.
E aí, beleza? Eu sou o Harry Porra.
Eu sou o Harry Porra.
Esporrando em todo mundo.
E aí, Harry Porra, beleza?
Tudo certo, cara.
Qual é? Você vê que esse Harry Potter é o do Colégio Estadual, né?
O Estadual do Paraná.
É o Harry Potter do Colégio Estadual, em vez de o Hogwarts é o alvo Dumbledore.
Incomodando toda a diretora.
Esse é o nosso... Por que os cortes do Sala de Embarque tão ruim? Porque é ele que faz, olha ali.
É ele que faz, é o Harry, pô, e ele faz com essa roupa aí.
Ele faz com essa roupa.
Eu faço bebendo Jack Daniels de maçã.
Boa, Gabi, seja bem-vindo aí, vamos zoar. Hoje é quinta série total, hoje, né, Tala, galera?
Tema livre,
hoje no YouTube. Tema livre não tão livre, né? Hoje é especial de Halloween.
Halloween.
Então você que tá no YouTube aí, já sabe, né? Comenta tudo que vocês quiserem comentar, pergunta, interajam com a gente, porque hoje nós não temos entrevista. estado. Então precisamos da participação de todos vocês. Tá falindo, tá acabando, mas vem com força agora. Vem com força. A gente vem com força aí semana...
O Sala agora vai vir com tudo.
Exatamente.
Você que acompanha, fica ligado aí que tem coisa nova vindo por aí.
Coisa muito nova.
O bicho vai pegar.
Vai, e vai bombar. O Murilo tá olhando, mandando fazer alguma coisa.
Olha lá. Que quer?
Você não quer estragar o cabelo?
Tá parecendo a faixa do Rambo aí.
É a fantasia dele.
Não quer estragar o cabelo.
Eu sou o Rambo.
Halloween, que eu vou falar um negócio pra vocês. É uma das coisas que mais me entristece é a gente não ter o Halloween aqui no Brasil.
Pois é, cara. Eu vejo filme e é uma puta festa da hora, né?
Muito, cara.
As crianças saindo buscar doce, né? Travessuras ou gostosuras.
É, bala, doce.
Mas no carnaval você pega as gostosuras, né? O carnaval é melhor.
Pega. E nas raves você pega bala e doce.
Pega bala e doce.
Bala e doce.
É, o Brasil é foda, né?
Cara, mas o Halloween, que é uma lá é uma das principais festas. Eles aguardam o ano inteiro pra poder, o mês inteiro, eles fazerem as coisas nas casas dele, colocar gente morta.
Ah, é outubro inteiro que rola?
Outubro inteiro, é o mês do Halloween, né?
Ah, eu achei que era só 31.
Não, o Halloween mesmo é 31, mas eles começam já no início de outubro, já fantasia a casa, já vira, coloca aquelas coisas, tem umas fantasias, não é fantasia, decoração, né? Umas decoração que parece de verdade os negócios.
É tipo o nosso Natal aqui.
Tipo o nosso Natal.
E a galera faz um monte de pisca-pisca, casa do Papai Noel.
A diferença é que o velho barbudo lá dentro do saco tem corpo.
É. Não,
lá tem uns corpos que tá...
Uns corpinhos todos espetejados.
E, cara, Halloween... Sabe que eu vou contar uma história pra vocês, eu já contei isso pra vocês. Mas eu tive o prazer, né, de vivenciar um Halloween... Na América.
Na América.
É, eu tive o prazer.
Na América Latina?
Na América, não. Tive o prazer
no
de.
Brasil.
De participar de uma festa de Halloween lá em Las Vegas. Em Las Vegas, uma festona de Halloween na rua. Cara, e aí estávamos eu e minha senhorita sentados.
13 no vermelho, 13 no vermelho.
Vai, eu e Mariana sentados no chão, assim, tomando uma cachaça. Era umas 2 da manhã, assim. Aí chegou, e não é fantasiado, né? De
bem
monstro.
Brasileiro.
Bem brasileiro, podre já, de bêbado. Cara, aí chegou 2 policiais, assim. E daí falou assim, não pode ficar sentado aí, get up, levanta aí, não pode ficar sentado.
Tem que fazer o policial inteiro. Tá. Inteiro. Vamos lá.
Excuse me. Excuse me. You know, sit down. Get up, man, get up.
Sei que basicamente ele falou, não pode ficar sentado aí, tem que levantar, não pode ficar sentado no chão. Cara, e levantamos assustado, né? E os caras saíram. E aí até hoje, eu não sei se eram 2 policiais ou se eram 2 caras fantasiados de policial. Porque, meu, tem um monte de mendigo jogado no chão. Não tem sentido eu não poder ficar sentado.
Os caras só foram lá apavorar a tua cabeça.
Só apavorar. Vamos apavorar aquele gordão de palhaço. Que eu tava de palhaço, não tinha fantasia.
O ruim é se você paga pra ver e vai pra cima e o cara mete aquele taser. O gordão dá pra dar 2, pode largar 2, esse é forte.
Mete ficha nesse gordão, cara. Mas, cara, eu tinha muito medo de... Quando eu era criança, tinha muito medo.
Medo
de tudo, de terror.
De monstro, de...
Cara,
vou te contar uma de medo de filme.
Harry,
porra.
Olha que você...
Tá faltando um drink aí pro Harry, porra, ou não?
Quer beber, Harry, porra? Vai, porque pode ficar
vai
à vontade.
Beber, não.
Não no bico, né, cara?
Não. Mas gente vai beber isso.
Vai passar uma bigola aí. Não vai beber? Não, sua mulher falou que não pode.
Não, quero beber.
A Hermione Granger falou que não pode.
Mas não, uma vez eu tive uma história com o filme Exorcista. Sabe a primeira versão lá dos anos 80? Lá,
vômito verde.
Vômito verde, que a menina ficou feia pra caramba. Na verdade, que a menina ficou parecendo uma menina de 14 anos, né? De escola, assim, cheia de espinhas, sabe, cara?
Sim.
Aquelas espinhas que faz aquele monte de buraco na cara, né? E a única diferença é que ela conseguia girar a cabeça inteira, né? Da 360, né? Mas o que acontece? Eu vi esse filme quando eu era molequinho, era bem criancinha. E aí eu fiquei com muito medo de tudo, assim, no filme de terror. E aí eu levantei, me deu vontade de mijar à noite. E eu falei, vou no banheiro. Mas o medo era tanto que eu achei que tinha caminhado até o banheiro. E eu só tinha ficado em pé na frente da cama. E aí a tampa do vaso, uma gaveta que eu abri, E quando eu vi, eu tava mijando nas roupas do meu irmão.
Isso é uma desculpa. Tinha quantos anos?
Eu tinha uns 6, 7.
Cara, que louco.
Assisti esse filme e fiquei mal, cara. Fiquei mal. Daí eu, meu irmão tinha que dormir. A gente dormia no mesmo quarto, né? Aí meu irmão tinha que esperar eu dormir pra daí poder dormir. Porque eu ficava mal. Ficava. É, tava mal, cara. Tava com muito medo. Tava muito medo. Não conseguia dormir direito, sabe?
Eu tinha medo também, quando era pequeno. Eu tinha medo de. Sabe o que eu odiava? Ver o ratinho. Porque o ratinho sempre passava, né? O chupa-cabra.
Ah, é.
Faz de novo isso aí de novo, que foi muito
bom.
O que é isso? É o ratinho?
Ratinho.
Opa! Cara, o Gabriel podia ficar só fazendo os sons, né?
Só
que... É muito ruim. É muito... Mas é bom. Mas, cara, eu tinha pavor daqueles bichos que apareciam, sabe? Tipo, ah, o chupa-cabra, o papacumirim, o...
Chupacu.
O chupacu. É, eu tinha medo disso, cara. O ET de Varginha.
O ET de Varginha era foda.
É, e aí, cara, eu também não dormia, porque... E eu era tão cagão que eu não tinha coragem de assistir Scooby-Doo. Eu lembro até hoje que a minha rotina de sono era... cara, eu tinha pavor. Por quê? Na minha cabeça, o Scooby-Doo tinha monstro, tinha susto.
Biscoito de Scooby.
Salsicha. Rodada de Scooby, vai. Scooby. Vai.
Epa!
Vai, Scooby.
Salsicha, biscoito de Scooby, Scooby-Doo.
Salsicha, foi muito bom.
Tala? Tala era só ele falar normal.
Só ele fala, beleza, Bites.
Bites.
Harry Porra. É o Scooby castrado. Cara, mas eu tinha pavor, mas pavor pesadaço, assim, de assistir... É, essas coisas desses bichos que viviam na sociedade, né? Então, o chupacabra, o...
Chupacabra era
foda. O lobisomem, a minha avó tinha certeza que no Bacajiri, o vizinho dela lá da fábrica de batata frita era o lobisomem.
Lobisomem?
É, e daí chegava lá, meu pai falava, mas da onde que... É porque tinha uma fábrica de batata frita e tinha um velho do lado que morava, que ele parecia um lobisomem mesmo. E dela falava assim, ó, é verdade, o meu... Esse dia meia-noite tava de quatro rodando, andando no meio da rua.
Então ele era o lobisomem.
É o...
Cara, mas geral tem essas histórias, né? Vovó tem essas histórias que, puta, viu um lobisomem, viu chupacu, chupacabra... Meu avô jurou, mano, até ele morrer, que ele saiu correndo de um terminal, eu acho que... Nossa, antigo pra cacete, um terminal lá de Marechal Cândido Rondon, até a casa dele com o lobisomem correndo atrás dele. Ele gritando, lobisomem atrás dele, ninguém viu, a cidade inteira dormindo, ninguém viu ele gritando a noite inteira. Mas ele jura que aconteceu, cara.
E o lobisomem querendo comer o cu do vô.
Depois daquele dia, ele ficou dilacerado, não entendi.
Deve ser uma bosta, né, o lobisomem te comer, porque daí vocês ficam duas horas grudado, né? Porque o pido do lobisomem vai inchar dentro de você, fica lá.
Será que o lobisomem é tipo um cachorro?
Claro, velho, é o lobo.
Não, mas será que ele vira...
Claro, né, burro?
Tora o maluco e daí fica igual o cachorro.
Inchadinho, coladinho?
Tem que largar água no...
Joga água que o lobisomem... Sobe o voo do Gabriel, tamo cruzando ali no meio da rua. Mas eu tinha pavor, velho. E eu lembro também de filme de terror. Eu tinha... Minha avó, ela tinha um bonequinho. O Tala vai lembrar disso. Você talvez lembre também. Que tinha uns mascotinhos de time de futebol. Lembra que eram uns bonequinhos com as camisas dos times? Camisa, calção e uma chuteirinha. E a minha avó era coxa branca. E ela tinha um do coxa na casa dela. Tinha um do coxa. E daí se apertava o peitinho dele, ele cantava, né? Eu não lembro qual era o hino antigo do coxa lá. É, não sei o quê, norte e sul, tá brilhando, coxa branca. Ele cantava. Só que ele era igualzinho o Chuck, velho. E aí minha avó falava também que foda. De madrugada ele mexia os braços.
Ah, não.
Ele falava, não, você olhava lá, ele tava mexendo os bracinhos, assim. E daí nunca eu tive paz na casa da minha avó. Nunca tive paz.
Eu tinha medo de boneca também.
Boneca?
É, de boneca? Cara, boneca.
Por quê?
Boneca da Getúlio?
Bonequinha.
Bonequinha.
Não é gente,
montadinha
é anjo,
ali,
né?
Na Getúlio. Montadinha. Mulher com pau é anjo.
Mulher com pau é anjo.
É anjo.
Não, mas caído, é sério,
o
anjo caído.
Mas eu tinha...
Eu tinha muito medo de boneca.
É, eu também tinha.
Porra, ficava tipo minha... Minha prima levava as bonecas dela lá em casa, deixava a boneca no meu quarto, não dormia.
Sério
eu
mesmo?
Eu tinha que tirar a boneca do meu quarto, depois que eu vi Chuck, minha vida virou um inferno, cara.
É, o Chuck era foda, porque nem no banheiro você conseguia olhar pra janela.
Não.
Aquela janela curtinha, sabe aquele o primeiro Chuck que ele vai na cadeia lá, que o Andy tá preso?
Sim.
Aí ele aparece no cantinho da janela aqui, ó. Andy. Aí fodeu, né, cara? Aí, mas
ele,
eu...
ele que tinha uma canção, não era o Adedu, Dedu, Daraia do Tchau.
É, o. Deixa eu ver. Era, não, aqui. Essa não era uma canção, era o ritual que ele fez pra entrar no boneco. Exato. Que era o assassino, entrou no boneco, era André Dué Dambolá.
É, quase que eu falei.
Ah, André Dué Dambolá, André Dué Dambolá. E as nuvens virando o inferno no céu. E daqui a pouco ele passou pra dentro do corpo do boneco.
Como que é a coisa aqui? Eu não achei isso.
É a invocação do Chuck.
A invocação
Chuck.
Do Chuck.
Eu só achei que rap do Chuck. Vamos ver o que, que tem o rap do Chuck?
Rap do Chuck. Vai cair a live.
Não vai, eu acho que rap do Chuck não vai cair. Cara. Ah, não, se cair o também. Rap do Chuck. Se cair, vai cair por.
Desculpa, se cair,
desculpa. É, se cair, desculpa, e a gente vai parar por aqui daí. Mas acho que não vai cair. Vou rodar um pouquinho só. Vai, filha da puta, peraí que eu tô. Ó.
Rap do Chuck.
Hoje vai ter. Se sente sozinho. Olha pra TV, que ser meu melhor amigo. Eu posso ser, não precisa ter medo.
Não precisa ter medo.
Aí,
vou brincar com você.
Vou brincar com você.
Seu sofrimento é minha felicidade.
Seu sofrimento é minha felicidade, não, disse o Chuck. Né?
Ex-mulher.
Sabe o que era coisa foda também de terror pra caralho?
O quê?
Aquele, acho que é Silent Hill lá, aquele joguinho do PlayStation.
Resident Evil e Silent Hill.
É, mas o Silent Hill fala que era, o cara tava numa neblinona aqui, ó.
Esse mesmo.
Acho que ele devia estar na Graciosa ali, mano. E aí daqui a pouco...
Coloca a risada, cara.
Não é esse que tinha a cabeça de pirâmide? Pai, que você chegava num canto assim, tinha uma cabeça
esse
de pirâmide?
É o Resident.
Não, é o Silent Hill, cara. Silent... Tinha uma cabeça
de
pirâmide.
É, o que sem camisa, o maluco.
Nossa senhora, você entrava dentro do negócio ali, cara. Chegava um cara ali querendo te comer no pau.
Eu não jogo,
sem
eu não.
Sem camiseta e com a cabeça de pirâmide.
Sabe o que eu lembro do primeiro Resident Evil que tinha, que era. Que você não podia sair da casa, era esse, né? Que você não tinha como você sair da mansão. Você ia na mansão, você abria, os cachorros zumbi estavam tudo na porta ali, não deixava você sair. Cara, eu nunca consegui jogar mais do que 2 minutos, porque eu odeio a sensação de tomar susto.
É, não é ruim.
É, cara, tem duas coisas que me incomodam: é tomar susto e tomar choque. O choque me deixa desesperado. O susto é um negócio bizarro, porque eu odeio, cara, essas casas de terror. Eu odeio casa de terror, eu tenho vontade de agredir, porque o personagem, o cara não sai do personagem. Então você entra lá, o cara faz, sou o Drácula. Você fala, ô Drácula, que susto, caralho. Ele fala, eu vou acabar com a tua vida.
É,
fala, cara, vou dar um murro na tua cara.
Ele fica fervendo. Aquele ator Chai Suede. Trabalhou numa casa de terror, sabia? Ele trabalhava, o pai dele acho que era dono do parque lá, e aí ele trabalhava dentro do coisa do terror lá. Aí ele falou que saiu na mão várias vezes do carro, porque ele ia pra agarrar o cara, ele tinha que sair e agarrar o maluco, assim, né, pra dar um susto. E aí os caras davam um muquetaço e ele saiu na mão.
Você viu isso na Ana Maria? Ou na Fátima?
Eu vi na história lá do Fábio Porchat.
Ah, eu achei que era na Fátima.
É, não.
Você gosta de assistir a Fátima, né?
Eu gosto de
Ana Maria.
Ana Maria. É que eu tô esperando ela deitar o cabelo.
Ah, você acha que ela vai?
É, acho que vai, né? Um já foi, né?
Uma hora ela vai. Não, mas tem o... Você já foi no Jockey, que tem aquele alien não sei o que lá?
Já, mas não entrei lá nesse
cara,
negócio.
Eu entrei e fui.
É aí... de susto também?
Não, é de susto. Aí você entra num corredor alien, aí fica uma musiquinha assim, e vem uns aliens te dar um susto.
Mas tava... é pessoa ou é boneco?
Boneco, com cara e tudo. Aí, mano, eu tava no meio, aí eu me perdi dos meus amigos. Falei, vixe, tô meio no cu, né? Me perdi, agora eu vou ficar pra sempre.
Meu ZT olhando pro Gabriel e falando, caralho!
Agora é o Ali vai engravidar ele.
Sentei, chorei. Sentei, chorei. Mentira. Aí saí, vi um casal assim, falei, vou seguir o casal, né, mano? Aí cheguei atrás do casal, o cara do nada tomou um susto do alien. Mano, mas que ele deu um socaço na boca da máscara.
Sério, cara?
Juro, cara. E o alien, ô, mano! Saiu totalmente.
O Alien saiu do personagem.
É que ele só grita, ele fala. E aí depois ele, ô mano. Ele, ô mano.
O Alien falou português.
O Alien, eles aprendem rápido.
É, aprende.
É. Varginha.
Mas, cara, teve ano passado, foi ano passado, né, que tava tendo o negócio da pedreira lá. E aí, cara, um negócio sensacional que eles estavam fazendo o drive-in, que era noite de filme de terror lá, e levamos os personagens.
Ah, isso é bom,
né? É, e aí, tava lá o Michael Myers, um dos personagens.
Esse é cabuloso, né,
cara? Cara, e eu esqueci o nome da companhia de teatro que faz lá, mas eles levaram um cara
não
que...
Não é Eventim?
Não, é uma companhia de teatro mesmo.
Ah, tá.
Eu esqueci o nome agora. Mas aí eles levaram as meninas que fizeram as gêmeas lá, daquele filme de terror, maravilhosas. Cara, ficou muito boa a maquiagem. E tinha o Michael Myers. O que, que o Michael Myers é? Ele é um macacão, né? E aí a máscara só na frente do rosto dele. Cara, e aí eu cheguei uma hora e falei assim: é, irmão, fazer uma foto tua aí. Ele tava sem máscara ainda, né? E ele ficava. Cara, ele tinha, sei lá, 1,95m de altura, uns 110kg. Era o Michael Myers mesmo. Cara, e um cabelo todo fudido, assim, todo bagunçado. E ele ficava me olhando assim com uma cara torta. E aí eu falei: irmão, junta aí pra fazer as fotos aí. E ele me olhando assim, ó, com a cara de idiota. Falei, Michael, junta aí, irmão, pra fazer a foto, eu preciso mandar lá pra rádio. E ele junta assim. E daí eu falei pro Bernardo, cara, eu vou dar um soco nesse maluco. Ele tá muito no personagem e comigo, ele não precisa estar no personagem, porque eu sei quem ele é. Eu falei, Michael, a foto, cara, junta aí. Aí o diretor chegou pra mim e falou assim, ó, ele é americano, ele não entende o que você tá falando. Aí, daí que eu entendi, cara. Né? Michael, picture! Aí o Michael foi pro lado.
Ok, Sérgio.
Mas o cara não sai do personagem. E isso me incomoda, o ator não sai muito do personagem.
Isso é puta... É, pá, frescura de ator.
Mas tem que ser. Você tem que estar no personagem.
Não, mas não...
Você já foi
mas não,
comédia
não,
de arte.
Isso era... aí é... Dá pra virar a chavinha. Dá pra virar a chavinha.
Dá, né?
Dá. Não precisa. Eu fui...
Comédia de arte. Você era qual? O Bufão?
Eu era o... Como é que era o nome do cara? Rupret.
Rupret.
É. Eu era o empregado que usava saia. E era alemão. É, mas era legal a peça, era boa. É, eu assustava as pessoas.
Você assustava?
Falando de personagem aí, qual que vocês acham que é o mais assustador de todos? Um cara que não dá pra pegar de frente.
O personagem de filme de terror, vamos lá.
O Slender.
Quem é Slender?
Aquele.
Ah, o grandão lá.
Cara, pensa, o cara é gigante, tem os bração, as pernonas. Ô. Oh. Sair no soco, cara, muito grande, não vai, né, cara?
É, não, mas é o Slender.
Mas ele o Slender, mas ele é magrão e tem umas mãozonas.
É, não dá pra alcançar ele.
Não dá pra alcançar
ele. Ele não tem rosto, não dá pra
ele. Ele tá no Den. Den, já assistiram Den? Aquela série do Prime de terror?
Não assisti.
É, Den. Den. Tipo, eles, uma porra assim. Cara, é fodida. E lá também tem um personagem que é bizarro, que tem uma máscara preta, assim. Meu Deus, cara, é bizarro.
Esse é foda.
Foda. Mas pra mim, o pior hoje em dia, de susto, né? De não conseguir muito contato visual. A Freira. Eu acho que a Freira é meio sinistra.
Nossa, ela
é
embaçada.
Samara.
A Samara é embaçada também. Mas é só desligar a TV, né?
É.
A Samara é simples.
Samara desligou.
Você não pode escutar, na verdade, a Samara.
Não, você não pode ver a fita.
O surdo ganhou.
Não. Ah, você não pode atender o telefone.
Não pode atender o telefone. 7-10.
Ah, mas agora ela se fudeu, né, cara?
Por quê?
Não tem mais telefone fixo, ela vai ligar lá.
Agora já era.
Foda-se.
Ela mandou no Whats, caralho.
Ela, Whats, e aí, né? Claro.
7 days.
É. Boa noite, meu nome mandou é Samara, eu tô na Claro.
A Samara era... Tinha um filme também que mexeu muito comigo, foi Sinais, quando saiu. Porque Sinais, tinha dos ETs lá, do Mel Gibson.
Ah, sei.
Porque tem aquela cena do Brasil.
Tinha o...
Você achou que eles iam...
O Joaquim Fênix? É o Joaquim Fênix e o Mel Gibson. Que ele tá. Que eles estão. Tem o vídeo do Brasil. Lembra? Que os ETs estão tomando conta, não sei o quê. Aí. Ah, olha esse vídeo aqui que tá numa festa infantil lá no Brasil. Aí começa a filmar. Olha lá, olha lá. E a criançada, tipo, olha lá, ele vai passar. Cara, aí o ET passa lá e. Ah, cara.
Porque esse filme, ele é meio. Ele é de ET, mas ele é meio de espírito, assim, parece, né? O jeito que
esse é aquele da faca, não é?
Que corta os dedos. E o ET não tem osso nos dedos, né?
Não tem osso.
Porque cortou os dedão ali. Sabia que eu tenho pra mim que o ET, se você capturar um, ele deve ser bom de assar?
Por quê?
Ele deve ser tipo um minhonzão, sabe?
Minhão gigante.
Minhonzão, é. Pega o ETzão ali, ele não tem nada. Aí você assa o bichão e tora. E sal grosso, temperinho. E já era.
Mal passado?
Mal passadinho aqui, ó.
Bem molinho.
Aqui, aí. Com molinho de alho aqui, olhinho, ó.
É, se acabou a luz, você acende o dedo dele aqui, já destronca o dedo. Clac, já.
É, é verdade. Mas acho que esses são os que mais me assustam. E o Jason, acho o Jason foda. O Jason e o Chuck são os meus favoritos. Jason, Chuck e o Fred.
E o... Ah, é. E o
Mostra
Michael,
teu Fred.
Michael.
Um, dois.
Michael Myers.
Feijão, cara, vou comer
é
teu
esse, o Fred era foda. É. Né? O Fred é... o sinistro do Fred é a musiquinha, porque é a criança que canta. Aí é foda. Criança
tudo que é criança, dois. Envolve criança. É.
Eu não gosto de criança pegar. Cantando. Nem música boa.
Lá, lá. A Bruxa de Blair tinha alguém cantando também, não tinha?
Lá.
É. É criança, voz de criança.
Voz
pode
de
ver criança. Como é ruim quando criança canta.
Eu não consigo assistir o Exorcismo de Emily Rose por, também.
Não?
Meu Deus do céu, aquele filme é
assustador. É, nossa, Hereditário, já viram Hereditário, né? Não?
Não. Nossa.
Que tem a menininha que tem problema que ela faz assim.
Não.
Ela tem problema que o irmão bate o carro e ela morre no acidente.
Não é esse filme do cara que tá com a bicicletinha assim, ó. Cara, andando no teatro, não, no hotel, assim, que ele vai sair andandinho com a coisa pra matar as pessoas?
Não, Hereditário é outro. Nossa, Hereditário é o da casa, é que a menina tem problema e ela fica assim.
Daí mataram ela?
Não, o irmão... Cara, ficou, eu acho que ela tá pra fora do... Se não me engano, ela tá pra fora do teto solar e ele tá fazendo... Ou ela tá com a cabeça pra fora da janela, alguma porra assim, e aí o Pia bate o carro e decapita ela.
Puta merda.
E aí, cara, só que ele se desespera e deixa o corpo no carro, sem cabeça, sem nada. E a mãe descobre, daí a hora que vai pegar o carro de manhã, tipo, ele para o carro e sobe.
É o mínimo que a gente espera, até a
véia repare. Eita, tá estranho.
Ô, oh, tua irmã tá sem a cabeça, você colocou a cabeça.
Ah, o filme é uma merda em si, mas essa menininha é macabrinha.
Cara, mas tinha um filme que eu acho que era, não sei se é Fantasmas ou Espíritos. Que é do japonês lá, que acho que os caras, não sei se eles estupram a mina, daí a mina morre e tal, se mata depois de um tempo, acho, uma coisa assim. E aí o cara sente dor nas costas o tempo todo durante o filme.
É o coreano?
É.
Que daí bate a foto, a mina tá no ombro?
Isso, essa cena pra mim foi foda.
Eu acho que é Espíritos, uma porra assim.
É, eu acho que é Espíritos, isso aí eu achei foda. E é foda. Bem no final do filme daí.
É, bem no final, né, que você... Não tem muita coisa, tem um susto, né, e no final a foto revela o cara tá no ombro do cara.
Sabe o que eu fazia quando eu era moleque e daí assistia filme de terror à noite, assim?
Quando mijava na gaveta do teu irmão.
Fora isso, fora mijar na gaveta. Eu acabava o filme, eu tava com muito medo. Aí eu ficava assistindo os comercial.
É isso? Desenhos? É,
comercial, mas não tinha desenho, porque não tinha TV a cabo. Aí ficava lá, Mesbla, não sei o que, então, lembra, Su? E eu ficava vendo as coisas felizes, coisa de carne, eu sabia todas as ofertas.
E você fica rindo daí, né?
É, fica rindo.
Margarida, aí apagava a luz,
apagava a luz, desligava tudo e conseguia ir da sala pro quarto.
Cara, mas eu sou bem cagão, assim. Uma vez, eu já tava trabalhando já tinha 20 anos, acho, 19, 20 anos, e eu tava fazendo um plantão no laboratório. E, cara, plantão, pra quem faz plantão, é um negócio assustador, assim, porque você fica sozinho, muitas vezes, numa casa velha e tal, é ruim. E aí, eu lembro que... E a casa era meio mal assombrada, né? Inclusive, tem uma história do negócio que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, a gente vai entrar em história de terror.
Pra você que não sabe, só pra gente deixar a galera bem por dentro do que... É. O Serginho, ele é biomédico.
Biomédico.
Né? E já trabalhou em vários laboratórios.
Cara. E aí, eu era plantonista desse laboratório. E tinha uns estralos, era uma casa velha, estralava, fazia uns barulho e tal, passava uns cagados.
Visconde de Guarapuava,
Isso, lá na Visconde, lá onde nós vimos teu HIV positivo. E aí, numa madrugada. É só um parênteses. Uma vez os pés chegaram, eu tava fazendo plantão, aí me ligaram. 4:30 da manhã. Aê, tá acordado, gordão? Eu falei, tô acordado. Sábado pra domingo. Falou, tamo colando aí. Eu falei, cola aí. Aí eles encostaram lá no laboratório, vapa. Entraram pra dentro do laboratório, 5 da manhã. Podre de bêbado. Daí os pés falavam assim, ó. Vai, faz check-up em nós. Falei, cara, não tem como fazer check-up. Dá pra nós coletar o sangue aqui, fazer uns exames que vocês quiserem, umas coisas rápidas. Faz aí, HIV, não sei o quê. Aí o que eu fiz? Peguei um beta-HCG que tinha lá, que era um tipo um controle positivo, que o beta-HCG é de gravidez, né? E deixei do ladinho positivo ali e peguei o do gordão. Falei, vamos tirar o sangue aqui. Tiramos, fazemos lá na centrífuga, botei a fita do HIV, deu negativo. Aí eu troquei com a do positivo e falei, eita, gordão.
Ai,
você tá com o cupim. Aí ele cozido.
Tá cozido.
Ô, parceiro, parceiro. Eu falei, puta, velho, de verdade. Não, você tá zoando. Eu falei, velho, olha aqui, ó. O dentro. Negativo é 1 e 2 é positivo. Positivou. Puta merda. Puta merda. Puta merda.
Ai, 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 cara, aí eu vi, já começou. Tomei o verde, já tomei o verde.
Mas, cara, daí, você vê como eu sou cagão? Eu tava num domingo, eu nunca vou esquecer isso. Domingão lá fazendo um plantãozão. E o Michael Jackson tinha acabado de morrer. Michael Jackson. E aí, eu não tinha nada pra fazer, era umas 11h30, eu deitei pra assistir TV, assim, né? Tinha um quartinho. Eu deitei e tava passando aquele filme do Michael Jackson, o filme dele. E, cara, e falava muito da morte dele. Eu falava, cara, o Michael Jackson morreu e tal. Eu dormi, eu acordei 4 da manhã sonhando que o Michael Jackson tava lá na casa. Cara, acordei suando, cagado, acendendo tudo as luzes. Falei, cara, o Michael Jackson ia me pegar. Juro.
Eu também tinha mesmo o Michael Jackson, cara. Eu juro pra você.
Exato, cara.
Ele morreu, aí começaram a ver ele na mansão dele. Aí passava no Fantástico.
Mas tinha quantos anos?
É. Eu tinha tipo uns 12.
Ah, mas é a idade que ele gostava, aí... né?
Ele levava você, né? Ele
levava você. Poxa, ele ia. Acordou com o pau do Michael na boca.
Vai ficar assim, ó.
E aí, mano, um dia eu tinha certeza que o Michael vinha me pegar, porque eu tava trocando de rádio, tava tocando uma música do Michael Jackson.
É, eu tinha pavor, velho.
Vixe, eu no carro do meu pai, assim, ixi, eu vou chegar em casa, o Michael vai me comer.
E história de terror? Vocês vivenciaram alguma coisa de terror alguma vez?
De terror?
Ou algo que ficou mal explicado na vida de vocês? Que deve ter sido alguma coisa fora da órbita.
2012.
Você tem?
Lá, opa. 2012.
Conta, mas conta com 2012. Time pra nós, vai lá.
Com time. 2012.
Mas aí a gente vai se cagar?
Não.
Tá.
Eu sou Harry, porra. Só trago fatos.
Conta, Harry.
Então, em 2012, cara, tava em casa escutando Major Lazer. Sabe aquela música do...
Sei.
E aí minha mãe foi fazer a unha, cara. Deixa eu contar essa história pra vocês. Foi fazer a unha. E aí, era tipo dia 21, 12 de 2012. Era o dia que o mundo ia acabar. Eu tinha assistido aquele filme em 2012. E minha mãe foi fazer a unha, cara. E eu tava sozinho em casa. E aí, eu tava assistindo essa música. Aí o vizinho começou a tocar um rock. Que tocava umas trombetas. Assim. Bah! Eu, puta que pariu. Agora fudeu, né, pesado? Agora eu vou de base e nem consegui falar com a minha mãe. Aí eu fui lá fora. O céu roxo, sabe aqueles pôr de sol roxo?
Sim.
Eu falei, nossa, morri, né? Aí eu tava lá, voltei pra dentro de casa de novo, né? Falei, ó, agora é a hora que eu vou embora mesmo, né? Aí eu fui dormi meia horinha, acordei assustadíssimo, cara, com minha mãe batendo na porta. Ô, que tão tocando música alta pra cacete ali do lado?
Caralho.
E só isso, cara.
Não foi nada demais.
Não, era essa a história. É timing. Não, mas é isso.
Assustador.
Eu queria desabafar
essa história.
Um mês de terapia.
Vou te contar uma história, então.
Fiquei um mês chorando quase depois que eu vi 2012, que eu tinha certeza que o mundo ia acabar e todo mundo ia morrer, cara.
Pá.
É foda.
Tem uma história terror.
Uma história de terror.
Que eu tenho uma também depois.
Sabe que eu tenho uma esposa que... Né, que foi, né? E aí o que acontece? A gente tinha um filhinho pequeno na época, de um ano e pouquinho, e aí... ele tava brincando, depois de um tempo já tinha acontecido, ele tava brincando no chão da sala, assim, e ele conversando, sozinho, papapá, papapá, papapá. E aí a avó dele perguntou, com quem você tá conversando, filho? Ele, tô brincando com a mamãe.
Ah, não.
Ele falou isso, bichão. E aí...
Aí você fez o que deveria ser feito.
Tô muito... Eu chutei o piada.
Peguei a cabeça dele e fingi que era uma bola de aquelas capas.
É, não, é estranho, né, cara? Estranho. Porque é uma criança de 2 anos ali e tal. Tinha acabado de aprender a falar. Mentir, acho que ainda não. Né? E aí ele brincando e conversando fazia a hora.
Puta,
aí perguntou quem era. Mamãe.
Caralho.
Foda também cachorro, louco, fica é? Latindo pra parede.
Cachorro, é.
Gato olhando assim,
conta,
ó.
Conta. Se bem que aquela história do Pergunta Pra Você.
Qual?
Lembra dessa?
Não.
Da amiga do Negão que nós encontramos lá no Cachorro Quente. E aí nós... Ela começou com umas histórias loucas lá, que ela tava sentindo algumas coisas estranhas. Aí nós brincamos, falamos pra ela, ó, se você incorporar alguma coisa aí, nós vamos ter que pegar.
Ô, louco.
Nós vamos ter que cagar pau se incorporar, não te arrebentar, fia?
Era isso. Nós vamos ter que quebrar no pau se incorporar alguma coisa. E daí ela olhou pra nós, assim, nós estávamos lá no parquinho, olhou pra nós e falou, então pergunte pra ele se ele vai incorporar
agora. Ah, eu lembrei. Ela fez isso mesmo. E daí nós falou, daí depois que ela falou isso, ela falou: descer então dormindo, né, galera? Valeu, valeu,
falou. Valeu, falou.
Boa noite, galera. Amanhã. Quem leva ela embora?
Ei, amanhã vamos de bicicleta pra escola, então.
Vocês trouxeram a louca, leva ela embora. Não, ela ficava falando que ela ia ser quebrada, possuída pelo demônio, ela ficava a noite inteira falando que ia ser. Nossa. Mas eu, cara, uma vez, falei pra vocês, né, que eu trabalhava no laboratório que era na frente da Santa Casa. E hospitais, por si só, já são conhecidos pela questão espírita que tem lá dentro, né? Tem uma energia muito pesada dentro de um hospital.
É o azulejo branco, né?
Exato. A luz com mau contato.
O rejunte meio que querendo embolorar.
Exato.
Aí dá essa...
Tudo branco também é foda, né?
Cara? O mau contato branco, na luz.
Tetão com mofo.
Parede descascada. Dá
aquela
um ar.
Aquela porta escrito proibida entrada.
E as portas antigas, né? Aí, cara, e aí... tinha um exame dentro do laboratório. Na mesma noite isso aconteceu. Chegou um exame que chama-se líquor. Você já tirou isso aí? Foi você ou foi o Dudu que fez?
Foi
o Dudu que fez.
Eu e o Dudu.
Você e o Dudu, né? Aí, cara, chegou um exame de líquor. Extremamente raro, né? E tinha que fazer isso aí uma da manhã. E eu, cara, eu sou cagão, mas eu sou de boa. Assim, eu sou um cagão de boa. Aí apaguei todo o laboratório, né? Tava todo apagado, ficou só ali onde eu tava, um foquinho de luz no microscópio. E eu preparei o líquor ali numa câmarazinha e tal, você colocava ali e daí analisava no microscópio. Cara, eu analisando e tal, e aí eu não sabia muito bem fazer o exame. E liguei pra Mariana, falei, meu, me ajuda aqui e tal. Ela foi me dando umas dicas, falei, ah, beleza, beleza, beleza. Cara, de repente fez... Pau! Estourou um vidraço assim. Aí eu falei, fudeu, fudeu, já voltei, já fudeu. Desliguei. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Liguei pro segurança do hospital. Falei, irmão, alguém entrou aqui, que tinha uns nóia lá. Falei, chega aí pra não é cagar ele a pau. Aí o segurança chegou, aí saiu eu com um pedaço de pau, segurança com um pedaço de pau. Andamos por todo o estacionamento, por toda a casa, nada, nada. Falei, ué, o que, que será que rolou? Aí eu vi que uma lâmpada dessas fluorescentes tinha soltado de cima e estourou, caiu no chão. Beleza. Falei, ah, só coisa da vida, né? Isso acontece. Mesbla. Valeu, segurança. Valeu, segurança. Beleza. Aí fui deitar. 4 da manhã, tocou o telefone, atendi, né? Falou, Serginho, tem um exame aqui na UTI que tem que levar lá na Santa Casa pra fazer. Falei, beleza. Aí fui lá, peguei o exame na UTI e atravessei a rua. Dos nós eu não tinha medo. Atravessei a rua. Rapaziada. Entrei na Santa Casa. 4:16 da manhã. Nunca vou esquecer o horário. Aí entrei, corredorzinho, e eu fui andando no corredor, e o corredor ficava piscando a luz. Consegue fazer a piscação de luz aí no nosso...
Vamos lá, vamos lá.
Eu tava andando, e a luz ficava fazendo assim, ó. Eu andando... Isso. Ficava fazendo assim. Bem assim. Beleza. Aí, passei o corredor. Aí tava tudo claro. Tá bom, já.
Já deu, já deu.
Tudo claro, tudo claro. Cara, e aí... o laboratório era do lado do morgue, do IML. Aí... Eu, bam, toquei a campainha, e o cara do laboratório demora, eles estavam dormindo, né? Cara, passou uns 2 minutos assim, nada, eu ali, mesbla, nossa,
margarinas coalho.
Aí escutei um barulho tipo de varrer, assim, varrendo o chão assim. Cara, eu olhei pra trás, passou uma tiazinha varrendo assim, pro lado de lá. Falei, ah, varreu, beleza, né? Cara, e fiquei de boa ali esperando o laboratório. Aí me deu um estalo, assim, falei, meu, quem que 4:16 da manhã, que eu olhei no relógio, 4:16, falei, cara, quem que tá varrendo o chão 4:16, não tem sentido. Aí eu falei, vou ver onde é que ela tá varrendo, né, dá uma entrosada com ela, ver se tem um café. E aí eu fui pro lado que ela passou e, cara, não tinha nada, era só um muro, assim, não tinha pra onde ela passar. É a mesma coisa que eu vim pra cá, não tem pra onde eu ir, tem uma parede.
E a mulher sumiu.
Sumiu. E eu vi as pernas dela, vi a vassoura, vi o corpo dela. Aí... eu me caguei. Aí o cara do laboratório abriu a porta e falou, ô Serginho, tá bem? E daí eu tava branco, cagado. Falei, cara, que eu acabei de ver alguém varrendo aqui. Quem que varre aqui? Ele falou, cara, não tem ninguém agora da limpeza. Eu falei, então, acho que era alguém, né?
Então morreu uma diarista.
Morreu. Morreu alguém que gostava de varrer.
O espírito mais limpio do mundo.
O cara olhou no fundo. O cara olhou pra mim e falou assim, não, fica tranquilo que isso aqui a gente vê direto aqui.
Caralho.
Aí eu falei, posso dormir aqui? Eu não vou pra lá. Cara, que desespero, velho. Daí eu... Foi muito ruim.
Cara, é desesperador. Mas eu uma vez eu peguei um Uber e o cara era... Ele trabalhava no Uber,
nas horas vagas dele, e o outro trampo oficial dele mesmo, que falou, ele mesmo falou isso, falou assim, ah, eu trabalho numa funerária, não falou assim, ah, busco os mortos, não, eu busco, eu levo, eu faço a maquiagem dos caras, eu tenho curso, não sei o que e tal, pá. Eu falei, puta merda, não dá um gelo assim na madruga? Ele, né, velho, acostumei já, tudo de boa e tal, né, e aí ele contou uma história que uma vez ele arrumou o morto, tudo bonitinho, né, deixou o cara lá fera, aí levou o cara, entregou o cara, colocou, armou todo o esqueminha lá do velório, né, que tem aqueles troços, e aí foi pra funerária de novo. E nisso, antes, no, na preparação ali, ele tira tudo que tem de coisa assim, que é pro morro não ficar estourando, aquele, sabe aquele esquema pro cara durar mais no velório, que o pessoal quer demorar pra despedir, né? Sim. Quer ficar... O Covid veio... Ajuda a ir rápido agora, né?
Fica mas sofrendo
antes,
ali.
Antes, um pão com antes vina, era né? Tipo, ou seja, o morto às vezes chegava às 8 da noite, ali, meia-noite e tal, e ficava ali até 11, 4, 5 horas da tarde do outro dia. É. Né? Então o cara preparava para o morto não vazar e tal, não começou a soltar o bicho, começou a apodrecer na frente das pessoas. Eu gostava dele quando ele estava maduro, mas não podre. Né? Então daí o que acontece? O cara disse que deixou o morto lá, beleza, tudo ok. Daqui a pouco liga a família desesperada, dizendo, meu pai tá vivo, meu pai tá vivo e não sei o quê. E o cara, não tem como ele tá vivo, eu tirei, sabe assim, a gente abriu o cara e tirou o que tinha lá, não tem como ele tá vivo, velho, é impossível e tal. Aí, não sei o quê. Aí os caras, não, vai você lá ver o que aconteceu, né? Ficou todo mundo cagado de medo também, o cara foi, chegou lá, o morto, a perna do cara, pra cima aqui, ó.
Tá de saca.
Uhum. O cara chutou a perna pra cima aqui. E aí ele falou assim, cara, não é possível, velho, que o cara fez isso. Daí ele, parece que é um negócio, não sei se é um nervo que tem na perna, alguma coisa assim.
Espasmo.
E aí dá aquele espasmo e ele chutou e alguém viu e o velório ficou vazio na hora.
Caralho.
Foi cada um pro canto. E aí ele chegou lá, a perna dura, não abaixava, tem que quebrar a perna do cara.
Puta que pariu. Chegando no céu. Pô, porra, mas você não morreu do coração? Que você ficou sem perna?
Tá mancando. Mancando. Ué, pai, tu tá mancando?
Ô, meu.
O que aconteceu, meu?
Ei. Cara, que foda, velho.
Que foda, né? No velório deve ter sido foda.
E aquela lenda do cemitério vertical, você já ouviu essa lenda do cemitério vertical?
Cara, aquele
vertical,
lugar não. É maldito, meu
a lenda,
Deus do céu.
A lenda do cemitério vertical é de que uma vez enterraram um rapaz... É, ele foi encontrado morto na casa dele. E... Bah! Brincadeira!
Eu tenho uma pergunta,
Não, pera aí, deixa eu contar a história, tá lá. É só porque o Gabriel tava dentro da...
Você assustou, eu perdi,
Ah, cara. Ai, cagou-se. A gente pega ele de novo daqui a pouco. Mas, cara, diz que tem uma... Ai, cara. Tem uma lenda de que o cara foi encontrado morto.
É.
E aí a família entrou... A família tava viajando e encontraram ele morto, né? Há 2 dias já na casa. Aí pegaram, fizeram os exames e tal. E, vamos enterrar, né? Enterraram, a família tava toda viajando, ninguém voltou, não conseguiu contato com ninguém. Antigamente era muito mais difícil. Enterraram ele. E enterraram como um indigente. Quando voltou a família... foi descobrir e tal, e aí descobriram que ele tinha um atestado de óbito, se desesperaram, porque o cara tinha uma doença, que a doença fazia ele meio que parar os órgãos vitais por um tempo.
E daqui a pouco volta.
E daqui a pouco voltava.
Puta merda. Tipo,
e aí falaram, corre lá que ele não morreu, só que ele já tava há uma semana. Quando chegaram, o caixão tava inteiro arranhado, ele de bruço.
Eita!
O cara morreu ali.
Você viu a história do pastor lá que morreu e falou, velho, não é pra me enterrar, daqui 3 dias eu volto.
Meia-noite eu te conto.
E aí os caras deixaram o maluco num freezer.
Eu vi.
Aí já era, tinha que ter deixado ele ali no...
Deixa o seu aberto,
natural,
na valeta.
Deita. Às vezes ele voltou e falou, mas não era aqui, cara.
Voltou...
Caralho, ai, mó frio, pô. Ai, que dor nos dedos.
Quebrou o dedo.
Ai, que ideia, né?
Olha a minha perna.
Que ideia. Vocês têm medo de morrer?
Eu tinha antes. Eu tinha muito mais antes, cara. Porra. pensava que eu ia morrer, acabou. É que, ó, para se questionar assim, ó. Morreu, o que que vai acontecer? Ah, mas só acabou.
Acabou.
Mas só acabou? Só vai acabar por acabar?
Você acha que vai acontecer o quê?
Sei lá, mano.
Eu
vou ir assustar, puxar teu pé toda noite.
Chupar meu pau de noite.
Eu acredito, eu...
Fazer um boquete.
Vai ter um boquete.
Boquetão do Gabrielzinho.
Eu quero acreditar muito que a gente volta, que tem um pós ali.
Eu também quero, cara.
Porque, puta merda, senão é foda, né? É. Só 90 aninhos, daqui a pouco o cara só trabalhou. Porra,
na só vida. Só quanto você acha que você vai chegar?
90 aninhos.
Na tua vida, você não vai a 30.
Não, eu vou. Você
não vai mais 10 anos.
45.
Não vai.
Quase 40, eu tô quase 40.
Não, mas você não
eu
chega...
jogo 45?
É.
Nossa, fácil.
Na vida que você tá levando, 46, 47.
Não, é mais eu duas copas é. No máximo. É.
Duas copinhas.
Eu acho que em duas copas teu filho tá brincando com você no tapete.
Tá olhando pra parede e falou sozinho.
Tô brincando com o papai.
Tô brincando com o papai.
Papaizinho. Que pareceu.
Ai, o coração do papai.
Cara, mas vou contar uma história boa de velório. Da minha família. Meu avô, o pai do meu pai, morreu. E aí foi o velório do velho e tal. Aí tava lá. E ele foi velado no salão da igreja católica lá perto de casa. Minha família católica e tal, né? E aí tudo é feito nesse salão. Então festa de 15 anos é nesse salão. É, casamento da minha irmã nesse salão, entendeu?
Os mortos estão dançando até agora.
É, cara. Aí o meu primo... Eu tenho um primo que ele, na época ele tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. E aí ele foi no casamento da minha irmã nesse salão. Que foi uma festona, marcou pra ele e tal. E aí, acho que um ano ou dois depois, o meu vô morreu. E aí ele tava no velório também e tal, ali... E aí o pessoal todo ali e tal, esperando o velho chegar. Daqui a pouco vira o carro da funerária e meu sobrinho, meu priminho ali, tava na porta, assim. E ele viu o carro da funerária chegando e ele gritou, chegou a noiva!
Tá de sacanagem!
Cara, foi um dos melhores velórios que eu já fui.
Que coisa maravilhosa.
Vocês se comportam bem em velório?
Não, cara.
Porque eu vou muito mal em velório. Eu tendo a dar risada pra caralho.
Eu me irrito as velhas que vêm... Sabe umas velhas que você nunca viu? É. E dela vem te dar um abraço caloroso e fala... Ai, meu... Cara, eu falo, velha, sai, eu não sei quem você é. Me deixa sofrer, cara.
E tem
cara.
A velório do meu tio, velho.
O que aconteceu?
No velório do meu tio.
Vai que eu tô vendo um negócio.
A rapidinho. Gente foi pra casa. Lá pra casa da minha avó. O cemitério é perto da casa da minha avó. Enterramos lá 6 tios meu, um avô.
Colocou.
Tá lotado,
família,
tá lotado.
Família grande.
Tá lotado.
Em cima do outro.
Aí, bem conversadinho.
Colocou de chanfres aqui, ó, no caixão. Um do ladinho do outro aqui, Sérgio. Ah. No caixão cabe uns três. Os bichos são magrão. Eles são magrão.
Aí beleza, cara. A gente foi pra casa, meus primos começaram a brincar de se bater. Brincar de lutinha, tá ligado? Só que aí tem um primo meu que ele não sente dor. É impressionante, cara. O meu primo mais velho, que tava batendo em todo mundo, nossa, mas meteu cinta, chinelo, madeirada, tudo. O moleque não sentia dor, só dava risada, cara.
Ô, louco.
Aí depois de tudo isso, a gente pegou e saiu,
foi,
né?
Foi pro hospital.
Aí a gente voltou pro cemitério, fui dormir no carro, né? Dormi no carro, quase cochilandinho assim, veio aqui, ó. Nossa, mas meu coração foi a mil. Aí meu pai falando assim, ô, oh, vamos aí, tá
caralho,
ligado? Eu dormindo, mas pensa, meu coração ali que quase saiu pela boca, já? Cara. Nossa. Mas já, 3 horas da madrugada,
altas
mais
histórias
ou menos,
de terror.
Altas histórias, é só susto. Olha essa aqui, vocês vão gostar. Assustado. Essa história aqui é...
Eu sou assustado, cara.
Essa história aqui...
Eu não tenho nada de muito terror, mas só assustado.
Olha essa história que mandaram no Instagram pra gente. Não vou falar o nome da pessoa, porque a história é meio pesada.
É o Jefferson Araújo.
Não, ó. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai me obrigou a ir em um velório de um amigo dele que eu não conhecia. Quando chegamos lá, eu fiquei em um canto esperando a hora de ir embora. Aí um homem se aproximou de mim e falou, aproveita a vida, garoto. Seja feliz, porque eu não aproveitei. Passou a mão na minha cabeça e foi embora. Eu fiquei meio preocupado. Meu pai, antes de ir embora, me obrigou a me despedir da pessoa morta. Quando olhei no caixão, me assustei. Era o homem que conversou comigo no tempo em que fiquei no canto. Passei a não conseguir dormir, tinha pavor de ficar sozinho, ia a psicólogo, não apagava a luz, nenhuma noite eu conseguia dormir bem e sempre de luz acesa. Por umas 3 vezes, eu cruzei com aquele homem na rua da minha casa, e isso mexia muito com o meu psicológico. Aos 15 anos, eu descobri algo incrível que mudou a minha vida totalmente. Aquele morto, filho da puta, tinha um irmão gêmeo. Maravilhoso, né, cara? Essa história é boa. Eu perguntei lá no Instagram do que a galera tem medo. E a galera mandou.
Mandou o quê?
Mandou, peraí, deixa eu abrir aqui. Medo do que a galera tem medo.
Seus medos.
Medos. Vamos ver aqui, peraí.
Saúde!
Aqui, ó. O Guto Zambon mandou o seguinte. É, eu tenho o medo de tirar a máscara da gata depois da festa. Ah, que a máscara tá assustando, né?
Tá enganando. E quem tem olhinho claro tá se dando bem com a máscara.
Tá se dando bem.
Só o olhinho aqui.
É, o negócio é não tirar a máscara.
Mas se você é feio de máscara, reveja a sua vida.
É, aí fodeu.
É, porque a máscara, ela cria, né? Você vê como o olhar é importante da pessoa. Porque o olhar, a hora que tira a máscara, você fala...
Boquinha de gaveta.
Vocês acham que quando a gente tira máscara, as pessoas se surpreendem negativamente ou positivamente?
Eu com ou sem máscara, eu sou sempre negativo. Eu nunca fui bonito, cara.
Não, você é bonito, cara.
Nunca fui bonito.
Você é lindo.
Você é lindo, cara.
Eu sou um ser humano lindo.
Depois eu te levo pra Hogwarts.
A Ana Cândida falou que tem medo dos boletos. É, o boleto.
O boleto é foda. Esse aí nem...
O boleto assusta muito. E o Jezer também mandou. Dos boletos que vencem na mesma data, isso é pior.
Esse é foda.
Dia 15.
Passa, cara. Esses boletos, tipo, dia 18, são uma bosta, porque você não tem mais um real.
Esse é foda.
É triste. O Luiz Bodinho falou: eu tenho medo do come-cu do mato. Eu come-cu do mato.
O chupa-cu é bom.
O chupa-cu. O Formas Universo falou: tenho medo que a minha sogra venha morar comigo.
Isso é medo. Esse é foda.
Silvian Stein falou o seguinte: de gente que não tomou vacina contra a Covid. Eu também tenho medo disso.
Ah, é isso aí.
Esses aí, mas...
Você conhece alguém que não tomou vacina?
Tipo, conheço.
Pode falar o nome ou melhor não?
Cara, melhor não. Mas eu conheço.
Ah, é o cara que ele não merece tomar um tapa na cara, pelo menos não com a palma da mão. Ele merece só as costas da mão, sabe? Só o ossinho. Só o ossinho no canto, né? Porra, toma
crítica
vacina.
Social foda.
Toma a porra da vacina.
Toma vacina, caralho.
Filha da puta.
Oh, daí nós, gordão, aqui, ó. Eu fico vacinado e com o cu na mão. Porque você aí, magrão, atleta, não quer ir.
Eu sou autoimune, autoimune.
Meus anticorpos estão bons, cara.
Eu sou o deus do anticorpo.
Eu não vou tomar.
Meu anticorpo é foda.
Eu não vou tomar. Ai,
E, ô Tala, tinha pergunta aí, né?
Tenho uma pergunta.
Qual é?
Do Jezer.
Grande Jezer.
Grande Jezer.
Direto maravilhoso. Para o Aragão.
Opa.
Ô, louco.
Araga.
Me pergunta pro Aragão se
quanto você cobra pra assustar uma casa de 3/4?
Só ficar parado. Você não precisa fazer nada. Só ficar parado.
Só ficar paradinho. Só
ficar duas pecinhas.
Aumenta um pouco teu mic, Tala. Tá meio baixinho, hein?
Tá ruim.
Agora tá maravilhoso.
Agora tá, ó. Topper.
Topper.
Então, o Jezer pergunta... Topper. Se o Aragão conhece a história do auxiliar de produção da Volvo.
Ô, que louco.
Se suicidou lá na Volvo, no banheiro.
Eu não conheço do da Volvo, mas eu sei uma da Ambev, onde eu trabalhei.
Sério?
Ali em Tamandaré, que um...
Chefe apanhou de chave inglesa.
Não, essa é mais recente, mas o pessoal sobreviveu. Né? Mas o...
Sobreviveu?
Yeah.
Não deveria, mas sobreviveram.
Aí é foda.
Errei. Aí o que acontece? O cara brigou com o chefe lá, e o chefe mandou o cara embora, um operador de máquina e tal, peãozão. E aí o cara ficou bravo, porque foi humilhado. Foi humilhado, quase que igual sábado. O anão.
Igualzinho.
E aí o cara ficou bravo e falou que ia matar o chefe e tal. E aí um dia ele entrou lá, armado, sei lá, uns 30 anos atrás isso. E aí matou o guardinha da guarita.
Caralho.
E matou o chefe no banheiro.
Achou
o cara
Deus,
ali
cara.
Bem na hora, na madruga. Aí reza a lenda que na madruga ali você escuta os passos do baita passando, né? Eu acho que é só um peão indo achar um canto pra dormir.
Na madruga, você viu isso, não?
Cara, eu nunca vi, né? Mas é que eu tenho um sono pesado, né?
É, você dormia muito no papelão, né? Pô, faz um vídeo de Halloween, peão de Halloween.
Peão no Halloween.
Peão no Halloween.
Você é o peão que não vai na logística.
Isso, entendeu? Os medos do peão.
É, o peão que não vai lá no pátio, tem medo de ir pro estacionamento sozinho.
Quer assustar o peão? Chama ele no RH às 6 horas.
Aí, isso aí é de dia, né?
Cara, muito bom. Então esse foi o nosso episódio de Halloween hoje, curtinho, troca ideia, só pra não largar vocês sem.
É isso
aí. Hoje, nosso, que era nosso convidado, infelizmente não pôde vir, nós ajeitamos, mas não tem problema. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir.
Vão se divertir.
Vão dar risadas.
Até porque, assim, o Halloween ele é dos Estados Unidos, porque a gente não tem nenhum monstro aqui.
Curupira.
Curupira.
Bolsonaro.
Tem tanto cor-de-rosa que vem comer sua mulher.
O Boto. O Boto é só um jaguara.
É. Qual que é o teu medo?
Vim comer tua mulher.
Boitatá, pô.
Boitatá é a bolona de fogo.
Bola de fogo. Lá
em Rio Branco do Sul tem o Bradador.
Bradador, né?
Já viu esse, não?
Já ouvi falar do Bradador.
O Bradador é foda. O Bradador ele grita, assusta. Né?
O Bradador.
Aí se você responder, quem tá aí? Aí ele vem te dar-lhe um muquetaço.
Sério? O Bradador se arrebenta?
Ele vem te dar-lhe um muquetaço, faz você deitar no chão dele.
O Bradador é brabo.
O Bradador é foda, cara.
Loira do banheiro.
Verdade. A loira
do banheiro.
A noiva da estrada.
Nossa.
Imagina você descendo a Graciosa ali. 11 da noite, meia-noite. Não, meia-noite.
Nublado.
Peraí, cria o clima,
À noite.
Meia-noite.
Aí você tá descendo a Graciosa com o seu carro. E aí, em uma das curvas, logo à frente, neblina. Muita neblina. E quem aparece ao lado... No acostamento, que não existe.
Quem?
A noiva. Que... Você perdeu, né?
Foi pro casamento?
Que aí, louca, velho?
Sai daí, fila da porra.
Que medo de casar que é esse?
O que você faz, Argão? Você encontrou ela lá na...
Cara, hoje em dia eu não faço nada, né? Eu passo reto, mas nas antigas eu casava, né?
Maravilhoso! Então é isso! Tamo junto, valeu, Harry Potter, obrigado.
Tamo junto.
Caraca, tamo junto, valeu.
Tamo junto, valeu galera. Você que acompanhou a gente até agora, se inscreve no canal e ativa o sino, cola com nós.
Boa, espero que vocês estejam se divertindo. Canal de cortes, corre lá, amanhã vai ter uns cortes. Ó, aqui tem um monte de Reels, hein.
Porra, pra caralho.
Valoriza o Reels aqui, não precisa pegar tanto corte. E é isso, então tamo junto, Tala. Vamos assistir o jogo agora, 9 horas. Flamengo 7-0.
Grave um nome.
Gabigol.
Bruno Henrique,
Gabigol.
Vamos fazer uma apostinha?
Davi Terans.
Apostinha, vamos lá.
Acho que teve gente que ficou aí conosco aí pra antejogo, né?
Sim.
Deve ter uns atleticanos aí. Então, vou começar com você, Serginho. Quanto jogo hoje?
Mas quer que eu fale com o coração ou com a razão?
Com a razão.
Tá, com a razão. 18-0 Flamengo.
Com o coração agora, coração.
19-0 Flamengo.
É isso aí. Falando sério,
2-1 pros nossos.
Os nossos Flamengo?
Os nossos é Flamengo, pô.
Os nossos vizinhos aqui.
2-1 pro Atlético.
Isso com o coração ou com a razão?
Ah, com tudo.
Tala.
Com tudo.
Cara, eu sou coxa branca, vocês sabem.
Então.
Mas eu acho que hoje vai dar 1-0 pros porcos, velho. Na casa dos caras, os porcos passam 1-0.
Harry Potter.
0-0, o Santos vai brilhar de novo nos pênaltis.
Chega. É isso.
É isso,
clima,
cara.
Obrigado, esse clima de merda com essa ideia bosta.
Santos é nóis.
Essa foi a pior história de terror que você contou hoje. Tchau, tamo junto, valeu. Assustou, gente.